conversando com a prefeita Estela Talamini sobre os mais diversos assuntos. Prefeita, agora dia 8 temos um mês do anúncio da Rodovia dos Mineiros e eu acho que essa é uma das perguntas que muitos continuam fazendo, evidentemente, agora com a questão da licitação, não, prefeita?
Olha, com certeza, a gente também é questionado, perguntado, né, diariamente sobre como é que estão esses encaminhamentos. Então, eu imagino, depois de uma espera tão grande, agora com a palavra do governador, nada terminou ali. Uhum. Então, nós temos ainda uma jornada pela frente. Só para que as pessoas entendam, e às vezes a gente tem até algumas dificuldades de encaminhar resposta por WhatsApp, porque são questões técnicas, né? Então, vamos fazer assim, uma retrospectiva bem rápida, Joel.
Vamos lá.
Então, estivemos lá em setembro, com uma comitiva bastante grande aqui de Uruçanga, e naquele momento o governador se comprometeu de forma verbal com a rodovia, falou que estaria em Uruçanga final de outubro, e nesse período, até final de outubro, nós fizemos a atualização do projeto. Foi algo demorado, é um projeto bastante complexo, o engenheiro que fez o projeto, ele fez a atualização dele. E quando se fala em atualização, se fala em valores, em manter o mesmo traçado, enfim, foi feita essa atualização. Bom, como o governador não pôde estar aqui final de outubro, nós, durante algum tempo, já tínhamos encaminhado pedido para essa audiência, para que ele pudesse estar aqui. E daí, no começo de novembro, a equipe técnica da prefeitura com a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura do Estado se reuniram em Florianópolis. O engenheiro que projetou, mais o engenheiro da prefeitura, mais a pessoa responsável pelos convênios, e estiveram junto com a equipe da Secretaria Estadual. Ali acertaram, ajusta aqui, melhora ali, faz ali, enfim, tudo ajustado. Ficamos aguardando, então, essa vinda do governador. Dia 19 de dezembro, o Estado, os órgãos públicos do Estado entraram em recesso e a gente aguardou. Então, no dia 8, o governador esteve aqui. Foi uma coisa assim, muito rápida, de um dia para o outro, organizar tudo, mas deu certo, as pessoas vieram, prestigiaram. Bom, aquele ato ali foi um ato, eu diria, formal, de entrega.
Uhum.
Né? Mas, claro, a questão documental e tudo mais, ela continuou tramitando. Então, depois da vinda do governador, o processo foi autorizado através da Secretaria de Infraestrutura e foi aberto para que pudesse ser aberto o programa para que a Fazenda Estadual pudesse autorizar esse pagamento, esse repasse de recurso. No dia 23, ficamos aguardando, no dia 23, e sempre fazendo contato, claro, no dia 23 de janeiro, então o processo retorna para Uruçanga para podermos cadastrar a proposta no SIGEF. Então são siglas, são departamentos. Dia 23 era uma sexta final de dia, mas no sábado nós já estávamos fazendo. Então nós estamos com uma equipe ali no setor de planejamento da Secretaria de Desenvolvimento, muito atenta, e já fizeram no sábado, já foi cadastrado, e Uruçanga então enviou para o SIGEF, junto com a documentação que eles haviam solicitado, para que pudesse tramitar. Não vai direto a Florianópolis, vai a Criciúma, e Criciúma então Florianópolis. Na segunda-feira, dia 26, a Secretaria de Infraestrutura já recebeu o processo e foi analisar o que pediu.
Uhum.
Dia 3 agora, nós recebemos mais uma diligência. Dia 3, acho que foi terça-feira.
Terça-feira. Isso.
Então, uma diligência com muitos detalhamentos para que a gente possa encaminhar. Eu vou dar só uma exigência aqui, porque as outras é tão técnica, que é um estudo de trafegabilidade. Olha bem, projeto aprovado, tudo aprovado, agora o projeto vai tramitar, considerando que é um projeto feito numa rodovia municipal, Então, as indenizações, elas mudam muito, porque antes nós tínhamos um eixo de 20, uma distância de 20 metros do eixo da rodovia, porque seria estadual, e para ser estadual bastava fazer um decreto, mas o governador optou por fazer um convênio e manter ela municipal durante a sua construção. Então, a indenização é com o município de Uruçanga, a licença ambiental é com o município de Uruçanga. Então, agora também temos que fazer um estudo de trafegabilidade. Isso não é qualquer empresa que faz. Nós temos duas aqui. Aqui que eu digo aqui em Santa Catarina. Uma não tem agenda para nós. Uma tem. Isso tem um investimento. Já teve investimento para atualizar o projeto. Tudo bem, vamos lá. Que depender de nós, nós vamos fazer. Então, agora o engenheiro está, desde quarta-feira, debruçado em cima do projeto de novo. E eu tenho dito para a equipe, se tiver que virar à noite, vamos virar à noite. Se tiver que trabalhar sábado e domingo, vamos trabalhar sábado e domingo. Então, tudo isso agora está sendo analisado para a gente devolver para o governo do estado, para a Secretaria de Infraestrutura, e ficamos, cada vez que a gente entrega, a gente fica no aguardo. Cada vez que eles nos solicitam, é encaminhado exatamente tudo que é pedido. A gente quer acreditar que agora, meados de março, por aí, a gente já possa fazer essa licitação. Estava pensado final de janeiro, mas cada vez que a gente pensa que pode fazer a licitação, a gente se depara numa cesta de documentações que a gente tem que encaminhar. Mas tudo bem, esperamos 50 anos, isso não é problema, estamos de olho nas datas. Eu quero dizer para as pessoas que a gente está muito compromissado com essa rodovia e a gente está de olho nas datas, no cronograma, porque a gente sabe que é ano eleitoral, a gente sabe que os tempos são apertados e a gente está muito de olho em tudo isso. Então, o que depender de Uruçanga, a nossa parte, a gente está fazendo.
Está andando. Importante essa fala da prefeita aqui no rádio, na Marconi, porque realmente explicar isso pelo WhatsApp é impossível, né, prefeita?
Olha aí.
Na linha do WhatsApp, até pessoalmente, né?
Pessoalmente. E eu posso dizer que eu te abreviei aqui, abreviei para as pessoas, porque são tantas coisas técnicas que teríamos dificuldade realmente de entender tudo isso.
Prefeita, questão das lixeiras, nós tivemos uma mudança, né, recentemente na questão das lixeiras. Já vou associar também ao projeto, me parece, eu conversei com o pessoal da DMA essa semana. Falaram algo rapidamente sobre, também vem aí algo em relação aos lixos volumosos também. Essas duas questões.
Então, Joel, muito boa pergunta. Iniciamos o ano passado um trabalho para retirar do nosso jardim lixeiras, que não era lixeira para o papel de bala, para o papel do picolé, eram lixeiras domésticas. Era lixeira da casca de batata, era lixeira do lixo do banheiro, no nosso jardim. Então, nós, na nossa casa, não fizemos isso. Então, assim, ó, fizemos todo um trabalho. Historicamente, elas estiveram ali. Historicamente, as pessoas colocavam ali. Não vou dizer todas, mas muitas pessoas. Lembrando que os prédios, muitos prédios no entorno da praça, foram construídos sem pensar numa garagem de carro, sem pensar num espaço para lixeira. Só que o mundo muda, a vida muda e a gente tem que ser cada vez melhor. Então, iniciou todo um projeto ali através do DEPLAN, da Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente começasse a tirar. A gente sabe que essas mudanças, elas são difíceis. Então, assim, ó, foi feito todo um trabalho de conscientização, foi entregue documento para conscientizar as pessoas, foi dado um prazo muito importante, foi levado para as pessoas modelos que elas poderiam comprar para que elas tivessem uma facilidade. Mas também a gente manteve algumas lixeiras aonde foi possível. Por exemplo, aqui, ó, quem vai aqui do lado da igreja, sentido delegacia. Ali nós colocamos duas para quem vive aqui perto do começo da Praça Anitta, quem vive naquela rua, possa levar. Nós não deixamos as pessoas na mão. Por outro lado, aqui onde tinha uma sempre na frente do Bradesco, eu era muito incomodada com aquela lixeira, Joel, eu era muito incomodada. Então, levamos para a rua de trás.
Ela estava sempre transbordando.
Nossa,
ali, né?
E daí tu não enxerga a cidade, só enxerga a lixeira. Nós tínhamos 7 no jardim, 7. Só que a gente vai se acostumando com aquela paisagem ali e a gente acaba não se impactando muito com ela. Atrás, na rua de trás, nós temos muitos terrenos ali que são terrenos que não podem ser construídos por conta do rio. Foi negociado, foi conversado, foi levado ali atrás. Claro que surgiam perguntas, mas eu tenho que levar meu lixo até lá? Olha, os prédios que têm garagem, eles têm um espaço, eles podem levar com aquelas lixeiras de rodinha. Gente, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, o lixo, lembrando aqui, o lixo é responsabilidade de quem produz. É do cidadão. Da gestão municipal. É transportar. Tirar e transportar. Então, lá na minha casa, eu sou responsável com o meu lixo. E sempre digo, lá na minha casa ninguém vê lixo. Eu não tenho lixeira na frente de casa e ninguém vê o meu lixo. Porque eu sei exatamente a hora que o caminhão passa. É às 5 da manhã, eu só coloco lá às 9 da noite. 8, 9 horas da noite. Porque eu não quero que o lixo fique na frente da minha casa, porque eu acho feio um lixo na frente da minha casa. Uhum. Então, eu sempre digo, o lixo eu cuido dele, o matinho na calçada a gente cuida dele, porque primeiro estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para mim e como prefeito estou fazendo para a minha cidade. Bom, avançamos, saímos do centro, estamos descendo a Avenida Nereu Ramos, estamos indo para as ruas laterais e aos poucos a gente vai avançando nesse projeto. Nesse caminhar, a gente também procurou dar solução para o lixo volumoso. Quem nunca se deparou, Joel, com uma cama jogada num barranco?
Um colchão.
Um colchão, um móvel, um fogão velho ou dentro do rio. Opa, estamos em 2025. Nós temos que melhorar. A gente conhece... 2026. A gente conhece realidades de outras cidades, a gente conhece realidades da Europa, dos países desenvolvidos. Lá isso já aconteceu há mais de 30 anos. Então, claro que a gente quer sempre olhar para os bons exemplos. E nós temos a capacidade, nós temos o nosso povo é gente boa e nós vamos chegar lá. Nós queremos uma cidade bonita. A gente quer a nossa casa bonita e a gente quer a nossa cidade bonita. Estamos trabalhando para isso. Então agora já está sendo feito essa parceria com o Sirsures para que a gente possa organizar essa demanda do lixo volumoso. Então vai ter um dia, vai ser anunciado como é que as pessoas vão fazer e naquele dia o caminhão vai passar e vai recolher esse lixo volumoso e ninguém mais precisa jogar dentro de um rio ou num barranco ou em qualquer buraco. Vamos cuidar da beleza da cidade e da questão ambiental da cidade.
Uhum. Deixa eu atender alguns ouvintes aqui no 984-521235. Peço paciência aos ouvintes, né? Já antecipo que não vai dar tempo de registrar todas as perguntas aqui. Mas vamos lá, acho que a gente consegue agora. Bom dia, João. Pergunta à prefeita sobre as câmaras do município. Adquirir por emenda. Bom, em relação às
já
câmeras.
Já entendi.
É o Itamar, presidente do Consegue, prefeito.
Ah, então vamos lá, Itamar. Está dentro dos projetos da nossa administração, da Estela e do Renato, nós podermos melhorar ainda mais a segurança do município. Isso está sendo discutido com o capitão Cristóvão, que tem sido um parceiro gigante com a administração, com as nossas escolas, com a segurança de modo geral do município de Uruçanga. Através do vereador Ivan, veio uma emenda de 200 mil para que a gente possa comprar câmeras de monitoramento e somar com aquelas que o município já tem. E o capitão Cristóvão, junto com a sua equipe, estão fazendo um projeto de como, aonde colocar, quantas que vão ser necessário, e nós também já deixamos estabelecido que se precisar injetar mais algum recurso para melhorar esse cercamento digital, nós vamos fazer. Então é mais um item que vai ajudar nessa segurança do município e estamos muito felizes por esse recurso, muito felizes por esse trabalho que o capitão Cristóvão vem desenvolvendo aqui com o município de Uruçanga e logo, logo nós vamos ter esse cercamento digital que vai melhorar muito a questão da segurança.
Respondido. Ouvinte pergunta sobre se tem previsão de entrega da ordem de serviço da obra do Caça e Pesca do Nova Itália.
Opa, fiquei aqui pensativa. Caça e Pesca, Caça e Tiro.
É isso.
Então, ali já tem um projeto, já está aprovado. Eu só não sei dizer agora de prontidão, já tem uma empresa que ganhou esse certame. Já foi feita toda uma limpeza do terreno e em breve devemos começar. Muitas vezes, Joel, as pessoas elas se incomodam um pouco com a demora e a gente é compreensivo, mas também a gente quer que as pessoas entendam. A gente compreende essa angústia das pessoas, mas a gente também gostaria que as pessoas entendesse que no setor público a gente tem todo um regramento para fazer. Uhum. Às vezes um processo de licitação, ele dá deserto. O que é dar deserto? A gente faz, tem o tempo de publicação, tem o tempo de espera, tem o tempo que as empresas vão apresentar a proposta e depois tem o tempo para começar.
Se der tudo certo, né, prefeito?
Então, assim, ó, às vezes não aparece empresa nenhuma. Daí nós temos que começar tudo de novo. Às vezes aparece uma empresa, duas, três, e uma briga com a outra. E daí, dependendo da situação, tem que cancelar e começar tudo de novo. Uhum. Às vezes aparecem três empresas. A gente chama a primeira. Quando chama, deu problema de documentação. Chama a segunda. Chama a segunda começa. Começa daqui a pouco, não vai. Tem que tirar. Qual é o nosso papel? E nós temos feito muito bem isso. Deu problema, estamos descartando. Claro que tem todo um processo. Não é bem assim que tu tira uma empresa. Tem que ser identificado, tem que fazer o comunicado uma, duas, três vezes para a gente poder tirar e também não sofrer um processo contra a gente. Então tem que seguir todo um regramento, mas a gente tem feito isso. Eu já anunciei aqui, só o ano passado a gente tirou três empresas. Uhum. E isso trouxe uma melhoria para esse ano, Joel. Esse ano nós estamos com empresas melhores. Mas nós tivemos ali um conjunto de empresas bem difíceis. Uhum. Então, às vezes, as pessoas não sabem desse trâmite e ficam um pouco angustiadas com a demora. Vou até puxar um gancho aqui. Ponte do Santo Antônio. Acho que eu falei mais dela aqui durante 2025 do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, ali também foi uma série de problemas. Problema de projeto. Tivemos que refazer. Problema de empresas que começaram. Teve uma empresa que começou e pediu uma fundação, uma sondagem, aliás. E como eu falei, fazer sondagem, essas coisas, nós não temos empresas por aqui. A empresa que conseguiu vir depois de alguns meses, ela fez, aquilo demorou para vir um resultado, e depois a empresa, nesse meio tempo, perdeu as negativas. O que é perder as negativas? Ficou em débito com algum órgão, ou estadual, ou federal, ou municipal. Daí tivemos que mandar embora. Bom, refizemos um projeto, para fazer um projeto mais leve, mais simples. Agora o projeto está pronto. Processo de licitação, deserto. Então, é tudo isso que vai atrapalhando, mas a gente está de olho. Ali tem um recurso que já está depositado desde o ano passado. A gente trabalha com muita responsabilidade, porque se a gente tem que seguir prazos. Se a gente vê que aperta o prazo, a gente pede mais prazos, mas jamais no sentido de perder recurso. Uhum. Então, para a comunidade que talvez possa estar nos escutando, ela está demorando, está. A gente entende a angústia, mas também a gente vive todos esses processos. Não é o que a gente gostaria. Como eu falei, eu acredito que nós entramos num ano com empresas melhores vindo participar de certames. Então isso vai dar agilidade.
Agilidade, sem dúvida. Prefeita, teremos carnaval na cidade?
Opa, que pergunta boa. Joel, vamos ter sim, dia 17, no último dia do feriado de carnaval. O ano passado ele aconteceu e as pessoas pediram muito por esse carnaval. Quando ele estava terminando, as pessoas diziam muito obrigada, porque o meu filho não sabia o que era um baile de carnaval, uma festa de carnaval. Então, as pessoas nos pediram muito. Então, foi muito bonito o ano passado. Vamos fazer novamente na terça-feira. Vai começar à tarde, vai ter um momento para as crianças, vai ter brincadeira, principalmente com água, é calor. Vai ter muita coisa voltada para as crianças até 6h30. 6h30 a gente para tudo, tem o horário da missa, a gente respeita esse tempo. Afinal de contas, a praça é o jardim da Igreja Matriz. E depois disso, então, nós vamos ter um segundo momento que vai até umas 10 horas. A gente vai respeitar esse horário, como a gente respeitou no Natal. Às vezes passa 10, 15 minutos, mas é aquele horário, porque o horário do silêncio é 10 horas da noite. E com um som na altura que caiba dentro da praça, claro que às vezes um morador aqui, outro ali, acaba se incomodando um pouco. Mas é um momento único na cidade, não acontece todo dia, então ele vai acontecer e já fica aqui o convite. Você que está na praia, que vai desfrutar desse feriado com esse calor lá, venha para casa um pouquinho mais cedo, traga suas crianças, puxe aquela fantasia que está lá no baú, não precisa ninguém sair fazendo uma fantasia nova, puxe aquele adereço, aquele colar de Havaiana e venha celebrar esse carnaval na terça-feira, dia 17.
Dia 17. Muito bom.